Olha, desde ontem está, ontem, né, dia 5 de novembro, está proibida a pesca nos rios de Mato Grosso do Sul. A data segue o que determina o decreto 15.166 de fevereiro de 2019. O período chamado de defeso da Piracema vai até o dia 28 de fevereiro do ano que vem. No leito do Rio Paraná começou um pouquinho antes, no dia 1º de novembro. A Polícia Militar Ambiental está com todas as equipes já fazendo fiscalização para garantir a reprodução dos cardumes. E está aqui com a gente o Major Diego da Silva Ferreira Rosa, subcomandante da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Subcomandante, bom dia, Major Diego, bem-vindo.
Bom dia, Sérgio, muito bom dia. Obrigado pelo convite. Para nós é sempre um prazer estar falando sobre as nossas ações, né, e a defesa daquilo que tanto nos custa, tanto nos vale bem o nosso meio ambiente.
Com certeza. E olha, o Major Diego vem de uma experiência aí de Corumbá, região do Pantanal. Nós vamos falar sobre isso também, vamos falar de projetos, vamos falar sobre estrutura da PMA, mas vamos começar aí com o período do defeso da Piracema. Major, na verdade, a ação, as ações, né, dentro do programa da Piracema, elas são ações anuais, né, e é importante sempre a população tomar consciência disso, né. Piracema tem que se tornar uma ação cultural, ou seja, entrou o período de proibição, está proibido e pronto, né, não adianta tentar criar situações para ir pescar, né? A pesca está proibida, né?
Exatamente, Sérgio. Na verdade, durante todo o ano a gente vem conscientizando os pescadores e a população como um todo sobre a importância da Piracema, né? Faz parte da educação ambiental, que é a nossa prioridade, e a toda abordagem, a toda comunicação que a gente faz, a gente já tenta explicar para que quando chegue o período de defeso, nós tenhamos o mínimo possível de intervenções com ilegalidade na prática de pesca em período proibido.
E, Major, quando a gente fala de um estado como Mato Grosso do Sul, grandes distâncias, nós não temos um estado tão denso demograficamente, né, com muitas cidades e tal. A gente sai daqui, por exemplo, de Campo Grande com destino a Corumbá, a gente passa ali por três municípios no máximo, né? Nós estamos falando de um estado com grande distâncias, com uma capacidade, né, pesqueira gigantesca, né? É possível desenvolver um trabalho que, ao olhar da PMA, fica contento ali quando acaba o período da Piracema, fala, não, esse ano nós demos conta do recado, apesar desses desafios. É possível?
Certamente, né? Nós já tivemos até estruturas um pouco mais ramificadas. Entretanto, essa questão da logística realmente dificulta um pouco as ações que a gente desenvolve. Mas nós conseguimos fazer, sim, e passar essa mensagem de demos a conta do recado, não só para nossas estruturas, mas também pelo desenvolvimento de tecnologias que auxiliam a nossa fiscalização, e a gente não pode esquecer da colaboração da população como um todo. Nós temos lá o nosso Instagram, né, @vpma_ms, por onde temos recebido diversas denúncias, inclusive ontem já tivemos resultado na primeira ocorrência, né, do período de defeso. Então a gente conta sempre com as denúncias e aí a população, os praticantes da pesca, que sabem da importância da preservação, né, para que nós consigamos desenvolver ações com êxito.
E, Major, quando a gente fala de denúncia, às vezes essa denúncia vem da própria população ribeirinha, né? Que já a gente entende que Mato Grosso do Sul avançou em algumas situações, como, por exemplo, a conscientização daquele pescador, daquela população ribeirinha que está ali na beira do rio, vive ali, vive também da pesca, né? Tem ali a pesca como subsistência, ou seja, como produto. Muitas vezes eles mesmos fazem a denúncia, né?
Sim, na verdade, a população ribeirinha é impactada diretamente, né, no que reflete na pesca. Portanto, é um ativo ali de sobrevivência da população ribeirinha e também econômico, né? O que a gente, às vezes, prega assim, para que tenhamos assim, mais cuidado com o nosso estoque pesqueiro, é que ele não é apenas, não se trata apenas de um peixe, né? A pessoa pensa às vezes, não, mas
eu só fui, só um peixe,
é,
né?
É só um peixe.
Ele é
um ativo econômico, é um ativo turístico. Se a gente for avaliar um turista que veio de outro estado, sim, até de outro país, ele movimentou ali a companhia aérea, ele movimentou barco, hotel, a cadeia turística como um todo, né? Então, quanto que não vale esse ativo?
Sim.
E a gente consegue passar, através das nossas visitas, das nossas campanhas, das nossas ações, passar isso para o ribeirinho, ele acaba compreendendo até melhor do que outros públicos.
Com certeza.
Porque depende diretamente.
É. E às vezes até muito mais, claro, aqui não vai uma crítica, né, aos empresários, mas foi preciso um trabalho de educação, de conscientização também dos empresários, né? Porque para o pescador que vem de fora, ele não consegue, né, teoricamente, acessar o rio se ele não tiver uma estrutura, né, de barco, de alimentação, de tudo. Então, o trabalho de conscientizar que se está no período de defesa do Piracema também envolveu essa cadeia, essa logística econômica no estado, né? Hoje a Polícia Militar Ambiental, depois de todos esses anos de trabalho, são décadas, né, de trabalho aí de conscientização, acredita que o setor empresarial, por exemplo, da pesca no município como Corumbá e Ladário, né, que estão em Iaquidauana, Miranda, Anastácio, esses municípios que estão efetivamente dentro do Pantanal, Coxim, mudou? O empresário já pensa de outra forma, já age de outra maneira?
Certamente, Sérgio. Nós somos convidados a todo tempo, né, a ministrar palestras, a divulgar a nossa cartilha do pescador, bem como a legislação, que é extensa, ela é complexa, a legislação de pesca. Então, nós somos convidados a todo tempo pelo empresariado para ir aos seus barcos, hotéis, aos seus empreendimentos, né, explicar para o próprio funcionário, para que ele venda essa ideia do pesque solte, da conservação, da preservação. Então a gente pode notar assim, que houve, assim, aí entra a importância também do poder público, né? Claro. O poder público teve que puxar essa iniciativa.
Levantar a bandeira, né, Major? Levantar a bandeira e vamos juntos, né?
Nem que seja coercitivamente, mas hoje a gente tem várias iniciativas aí, da iniciativa privada, buscando aí o nosso apoio, e pode contar conosco, com certeza.
É claro, e isso, na verdade, muda o perfil do estado, um estado, entre aspas, né, pesqueiro também, né, para o Brasil e para o mundo, né, quando o Brasil reconhece um estado como Mato Grosso do Sul e outros países que tinham como destino a pesca nos rios do Pantanal e sabe que esse período de defesa da Piracema é um período respeitado tanto, né, pela legislação quanto por iniciativa governamental, isso muda o nosso cenário internacional, né, Major? E isso naturalmente faz com que o estado seja mais melhor visto, né, aos olhos do empresariado internacional, né?
Eu diria que o Mato Grosso do Sul, no que se refere à pesca, ele é digno de receber selo de preservação ambiental. Nós somos referência nacional no que diz respeito ao controle do estoque pesqueiro. E isso é motivo de muito orgulho, também fruto do nosso trabalho intensificado ano a ano.
É um trabalho, na verdade, que vem aí de décadas, né, Major? É impossível a gente não olhar para este momento que Mato Grosso do Sul tem esse reconhecimento e não olhar para a própria história, né? Doutora Emeco Rezende, né, a grande pesquisadora da Embrapa Pantanal, que desenvolveu a base de estudo para se transformar em lei, né, para determinar aí o período da Piracema. Um salve aí, né, para a doutora Emeco e outros. A Polícia Militar Ambiental vem se estruturando a cada ano, a cada período, a cada nova Piracema, com essa ideia de transformar o estado nisso que você acabou de falar, né, que é um reconhecimento, é uma referência nacional. E falando isso, o que que a gente pode considerar hoje com relação às nossas estruturas disponíveis para que a Polícia Militar execute o seu trabalho com excelência?
A gente pode começar falando pela ramificação, né? A Polícia Militar, como um todo, não só a Polícia Militar Ambiental, creio eu, ser aí a instituição mais ramificada do Estado, né? Em qualquer lugar do Estado você vai encontrar ali o policial militar, seja no seu pelotão, no seu GPM, e a Polícia Militar Ambiental segue a mesma linha. Nós temos hoje 27 subunidades distribuídas nos 79 municípios do Estado, com 21 quartéis. Então imagina a demanda, né? Administrativa, logística, mas a gente está presente. Nesses 21 quartéis a gente faz a fiscalização de todos os municípios. Já começa por aí. A gente tem desenvolvido a melhoria desses quartéis, porque eles não são utilizados apenas pelos militares. Nós somos uma referência também para a população. Ela que vai lá lacrar seu pescado, ou ela que vai procurar uma informação, seja ela de cunho ambiental, seja ela de cunho turístico, ou qualquer outra informação, a população vê no policial militar uma fonte de segurança para onde ela pode buscar uma informação que vai lhe servir. Então a gente tem as nossas instalações bem cuidadas, melhoradas e ampliadas para que a gente receba todos, a toda a população ali.
E também a gente assistiu aí nos últimos anos um enorme trabalho da Polícia Militar na formação dos seus soldados, né? Dos seus militares, né? Não só na formação técnica, mas na formação intelectual, né? E aqui já mandando um abraço aí pro doutor Queiroz, né? O Queiroz que sempre foi, né, a nossa fonte de informação, hoje formado, né, doutor em meio ambiente, ou seja, está em atividade dentro da Corporação da Polícia Militar Ambiental, ou seja, não basta só colocar equipamento na mão desse agente público, não basta ter uma estrutura adequada para o trabalho, mas é importante também ter formação intelectual, né, Major?
Claro, quando há a seleção aí para vir para o Batalhão de Polícia Militar Ambiental, nós já procuramos até mesmo essa formação para a nossa área, né? Nós temos um corpo de engenheiros, de químicos, biólogos.
Isso que é maravilhoso.
Tem, né, afinidade com. E hoje está mais fácil, porque já não é mais. Antes a gente tinha essa situação de ter um ensino médio, né?
Sim.
Até o meu ingresso ainda era ensino médio. Isso, hoje, para oficial, o requisito é bacharel, né, em direito. E para o praça, ele tem que ter um ensino superior. Então nós temos diversas formações e a gente consegue aproveitar essas formações dentro do Batalhão de Polícia Militar Ambiental e dentro da Polícia Militar como um todo.
E, Major, quando a gente fala nessa formação, na verdade, dentro da instituição, nós estamos falando que também a Polícia Militar não é só aquela que reprime, né, o crime, que fiscaliza, que vai ali, pega a lupa e vai atrás do, entre aspas, né, do bandido. Há também um trabalho de inteligência voltada para a questão ambiental. Mas isso eu vou deixar para que você responda no próximo bloco, porque